Nós estamos de volta ao som de Chiclete com Banana, tal qual já fomos abençoados com a notícia da manhã de que Virgil van Dijk é um enorme fã. E longe da gente questionar os gostos de Virgil van Dijk, ingressamos em mais um podcast semanal comentando os jogos da Premier League e hoje sobre a Champions League. Meu nome é Giovanni Dias, estarei guiando vocês nesse podcast para repercutir aí duas vitórias maiúsculas para o Liverpool no domingo contra o Burnley. E hoje a gente já está fazendo esse podcast logo após o final do jogo contra o Bayern, porque vai ser muito engraçado dar risada desse bando de alemão. Ao meu lado, esse é o momento favorito do podcast, quando eu apresento sempre ele, meu companheiro de bancada, o homem que está em final de carreira, tal qual o goleiro Neuer. A pessoa que consegue ser mais fraude que Lewandowski e James Rodrigues junto. O mais novo membro da nação chicleteira, João Marcos.
Boa noite, bom dia ou boa tarde, será o horário que você for ouvir esse podcast e essa mensagem. Eu, com muita profissionalismo, esqueci de falar no último podcast, então desculpa a todo mundo que esperava por esse momento, mas é isso, a vida é boa, a gente venceu dois jogos seguidos, um contra o vento, o outro contra uns alemães aí, e parabéns aí todo mundo que acreditou no Klopp, principalmente eu, e segue o jogo.
Inclusive, antes de eu começar a fazer análise, é sempre bom ressaltar que o vento deu muito mais trabalho do que os alemães. No domingo, pela manhã, um jogo de madrugada, eu tive que acordar, eu tava completamente de ressaca, perdido. Eu tive que acordar, sei lá, 5 horas da manhã, o jogo era às 9, eu não lembro. Eu sei que foi muito cedo para assistir o jogo do Liverpool contra o vento. Deus finalmente se vingando do Klopp por tanto ter amaldiçoado o clima da Inglaterra. E mandou um vendaval para Anfield. Em certo momento começou a chover e aí começou a nevar e saiu o sol de novo. Foi um jogo extremamente louco e um massacre total, talvez não muito nos números de gol, mas nas estatísticas. O Burnley, que vinha aí numa ótima sequência, vinha de, se eu não me engano, de 6 vitórias consecutivas, saiu na frente em Anfield e, como todo time que sai na frente em Anfield, tomaram 4 gols. O Liverpool fez 4 gols, 2 do Mané, 2 do Firmino, que vem jogando uma bola absurda, e saiu com mais 3 pontos e continua na reta dos árabes, ou melhor dizendo, do Manchester City. João, suas perspectivas, comentários e hates desse jogo, que a gente não pretende se estender tanto, porque a gente acabou de ganhar do Bayern e é isso que a gente vai falar hoje. Mas seu panorama geral sobre esse jogo bastante louco que foi contra o Burnley no domingo.
Panorama geral, que eu acho que é o mais importante de destacar, é que o Firmino fez os 2 gols mais fáceis da carreira dele. Eu acho que foi nível Gabriel Jesus. Até por isso, eu acho que o Tite vai colocar ele titular na próxima convocação, já avisando ele fazer gol embaixo da trave. E no jogo, no geral, a gente entrou com o Lallana em campo. Foi a maior surpresa e maior alegria do meu domingo, que eu também acordei cedo para ver esse jogo, mais diferente de você, eu não estava de ressaca, eu só estava entediado e não tinha muito mais o que fazer. E quando a gente acorda e vê Lallana no time titular, a gente não espera nada de bom. Então, tudo que aconteceu foi o contrário. Uma teoria que até o Maurício, que veio no último podcast aqui, fala: se a gente não gosta da escalação, provavelmente o time vai bem. E dessa vez, depois de várias tentativas erradas, porque a gente nunca gosta da escalação, deu certo.
Esse jogo, no geral, como você disse, é extremamente importante ressaltar aí a performance do Lallana. Eu acho que até a mãe do Lallana já havia perdido as esperanças que um filho dela um dia voltaria a jogar um futebol decente. Muito menos a gente. Inclusive, a tática do Lallana é colocar ele em campo extremamente desacreditado, porque os adversários, os próprios adversários não acreditam que possa sair algo decente dali e acabam dando um pouco mais de espaço para ele. E foi o que ele fez, agiu muito bem sobre as linhas, deu aí a jogou. É meio clichê falar isso, mas foi extremamente legal ver ele brigando por todas as bolas, correndo o campo todo. Na hora que saiu, acho que o segundo gol, que foi o gol que ele deu carrinho e começou a jogada e tudo mais, ele comemorou ali como se o gol tivesse sido dele. Faltando 8 jogos para acabar a Premier League e o time nessa disputa pelo título, é muito legal realmente ver um jogador com tanta vontade. Eu não vou falar que eu espero que ele tenha mais oportunidades, porque eu estaria mentindo, mas fica aí os meus parabéns para Adam Lallana por sua enorme partida, espero que seja a última.
Só por mais um pouco do Lallana, que eu creio que ele se inspirou bastante no Cruyff Turn do Santadic, no jogo contra o Real Madrid, aquele lance que é o lance principal do Lallana, toda a carreira dele foi feita em base de alguns giros 360 que ele fazia na carreira, e ele viu que esse drible ainda existia e conseguiu encontrar uma motivação para jogar bem de novo. Então, meu agradecimento a todos os jogadores do Ajax, novamente, por me possibilitarem sorrir de novo.
Inclusive, já começamos aí a petição para mudar o nome de Cruyff Turn para Tadic Turn, porque o Tadic é indiscutivelmente muito maior que o Johan Cruyff. Inclusive jogou aí na nossa base, como já foi falado anteriormente, a venda do Tadic da base do Liverpool para o Ajax é tudo um plano do Klopp para tirar o Real Madrid e se vingar deles pela final. Agora, finalmente aí comentando sobre os jogos da Champions League, a gente vai começar ao contrário, eu acho que é melhor a gente falar primeiro do jogo dos outros times, para daí entrar no mérito do Liverpool. Então a gente vai começar aí, eu não sei se a gente fala novamente sobre o Ajax e o Tottenham, você tem alguma coisa durante essa semana que você queira acrescentar que não foi falado no outro podcast, João?
Não tem não, acho que a gente já riu bastante, já comemorou bastante e já agradeceu bastante, seja lá quem for que proporcionou essa maravilha à nossa vida.
Por falar em não ter o que falar sobre esses jogos, o Porto foi lá, venceu a Roma, num jogo que ninguém tem muita certeza se realmente aconteceu, porque não tinha ninguém assistindo, mas o que consta aqui no site da UEFA é que o Porto realmente passou de fase e vira aí o adversário que todo mundo quer enfrentar na próxima fase. Assim como seria se a Roma tivesse passado também. É um jogo totalmente irrelevante. E aí, teve o jogo que todo mundo estava esperando, que era PSG e Manchester United. Esse jogo eu vou deixar você falar, porque eu sei que você tem um carinho todo especial por essa derrota do PSG. Não vamos colocar aqui como vitória do Manchester United. Vamos colocar aqui como derrota do PSG.
Ah, esse jogo, ele provou um ponto meu, uma teoria, que todo jogo que eu assisto com o meu pai do lado, o time que eu torço perde. Eu passei o jogo todo querendo que o PSG passasse normalmente, e teve um momento que quando aconteceu o pênalti pro PSG, meu pai simplesmente se virou para mim e falou: "Você é o Mick Jagger do sertão." Isso aí, na hora que teve o pênalti, eu sabia que, o tanto que eu torci pelo PSG, eles iam acabar caindo fora. O tanto que eu gosto do Mbappé também, ele ia acabar tendo o pior jogo da carreira dele. O tanto que a gente falava que esse time do Manchester United não podia jogar bem, não tendo a maioria dos seus jogadores. Eles conseguiram jogar pior do que a gente imaginava. Foi o jogo mais cagado que eu já vi da minha vida. E eu não quero falar muito mais, não. Por incrível que pareça, eu gosto de ver o PSG ser eliminado, mas ver o Manchester United passar também é uma porcaria. Talvez na mesma proporção, assim. Então, foi um meia-meio. Já era um jogo win-win situation, né? Igual você falou.
Mick Jagger do Sertão. Eu não poderia ter pensado melhor. Inclusive, fica aí o convite ao Sr. Carmona. Se quiser vir aqui me ajudar a fazer as introduções de João Marcos nesse programa, esteja extremamente convidado, porque esse é realmente um apelido muito bom. Nesse jogo, cagando completamente para a vitória do Manchester United. Eu só queria ressaltar que ele já começou num clima muito bom, com o Thiago Silva favoritando os tweets falando mal do Neymar, e acabou melhor ainda, porque a gente viu aí o Neymar chorando depois o presidente do PSG querendo processar o Evra lá, pedindo uma suspensão da UEFA. O Evra nem tá jogando, vai suspender o quê, filha da puta? E aí, assim, foi o papelão perfeito, que é o que a gente realmente espera de times pequenos. Quando eles perdem, eles dão um chilique, os torcedores acham que o mundo vai acabar e a vida segue como todos os dias. E o próximo jogo é Manchester City e Schalke, que foi o acerto mais fácil que eu já tive na vida apostando em um time. Inclusive, eu queria falar aqui que no primeiro jogo, na primeira rodada, me chamaram de pé frio, porque eu tinha errado quase todos os meus resultados. E eu terminei isso aqui errando apenas que o Atlético de Madrid seria eliminado e que o Tottenham seria eliminado. Mas esse jogo, como qualquer pessoa no planeta que tenha o mínimo de juízo, eu acertei quem passaria. E o Manchester City enfiou 7 no Schalke, provando mais uma vez que a fortíssima Bundesliga está com tudo. Nem o Cardiff, nem o Huddersfield se prestaram a um papelão desse jeito. Está lá o Schalke, um dos melhores times da Bundesliga, tomando 7 do Manchester City. João, seus comentários sobre esse 10-2 no agregado e passeio dos homens de Guardiola.
Primeiro eu queria começar, como você falou que ninguém dá valor para a Bundesliga, eu queria falar, pedir desculpa pela desinformação do último podcast, que eu falei que o Grujic jogava no Hoffenheim, ele joga no Hertha Berlin, que tem um escudo um pouco parecido assim, mas ele está jogando bem lá, o que mostra o nível da Bundesliga já. Mas esse jogo é praticamente o manual da Champions League, né? O Manchester City pega um confronto muito fácil, de um time que tem menos tradição que ele ainda, e goleia só para chegar na próxima fase e perder para um time que tem um pouquinho mais de tradição que eles, o que já não é tão difícil de se alcançar. Eu vi alguns gols, mas os vídeos de highlight eram muito longos, eu não estava afim de ver o Manchester City ficar fazendo um monte de gol num time que não tinha nenhuma esperança. Se fosse para fazer isso, eu assisti algum jogo deles durante a FA Cup ou Carabao Cup, seja lá qual for o torneio que eles pegam um time da terceira divisão e goleia.
O Chelsea, provavelmente. Falando em time sem tradição, que pega o Manchester City a golear de maneira patética, o único time que vem à cabeça é o Chelsea. Pode continuar.
Não tem mais muito o que continuar, não. Como eu falei, eu vi, acho que os dois primeiros gols do Agüero. O Agüero fez um gol sem ângulo, para surpresa de ninguém, que é a especialidade dele. Tal qual o Mané tem especialidade de fazer gol caindo. E no geral é isso aí mesmo. Eu não tenho muito o que falar.
Até nos pênaltis, se você prestar atenção, quando o Agüero vai bater pênalti, ele sempre tenta ficar mal posicionado para a bola, que é para conseguir fazer aí o gol sem ângulo, que é a principal característica dele. E aí a gente não é defeito nenhum, porque cada jogador aí, cada grande centroavante do mundo tem aí suas características. O do Agüero é fazer gol sem ângulo, o do Mané é fazer gol caindo, o do Gabriel Jesus é de fazer gol em cima da linha, e o do Lewandowski é de ficar dentro do bolso do Matip. Próximo jogo, Juventus e Atlético de Madrid. A gente zicou o Atlético de Madrid aqui, porque foi triste, assim. Mas em defesa da Juventus nesse jogo, inclusive aqui, vamos abrir um espaço, coisa que vocês nunca mais vão ver a gente fazendo na vida, que é abrir um espaço aqui para elogiar a performance de Henry Kahn. O Henrique, o nosso amigo João Gabriel, já tinha validado demais o Henrique. Eu entrei hoje no Reddit e vi aí torcedores da Juventus falando muito bem do Henrique. Inclusive, assim, é importante falar que eu não tenho mágoa nenhuma com o Henrique. Ele foi um cara que ele já tinha falado que ele não ia renovar o contrato com o Liverpool. E mesmo assim jogou até o último dia do seu contrato. Não forçou saída, foi extremamente íntegro com o clube. E toda a sorte dele aí, mas eu só queria ressaltar que o Henry Kahn jogar bem contra um time espanhol não é tão difícil assim, que, bem, olha os times espanhóis. João, seus comentários sobre esse hat-trick de Cristiano Ronaldo, que entra para a história como o motivo da polícia com mais gols na Champions League.
Então, sem comentários sobre a atuação de bandido, ele não devia estar no campo, ele devia estar preso, igual todo cara que já vestiu a camisa do Real Madrid. E assim, uma pena do Atlético, que jogou só se defendendo, igual geralmente o Atlético sempre faz em todos os jogos. E uma partida apagada do Griezmann, até porque se ele para jogar bem no time só se defende, só se ele fosse o Gabriel Jesus voltando para marcar lateral durante a Copa do Mundo. E o lance do pênalti, para mim, na minha opinião, e na opinião de todo mundo que não tem passagem pela polícia, não foi pênalti nenhum. Não tem muito o que falar. O Henrique Cant teve a atuação boa dele, aquela atuação que ele tem uma a cada passagem de chute com ele. Com o Liverpool, foi quando ele fez um gol de bicicleta. Aliás, um dos gols que eu mais comemorei na minha história do Liverpool, porque foi um dos gols mais inesperados que a gente já fez. Talvez só atrás do gol do Origi contra o Everton. E é basicamente isso. Um time do mal passa para balancear as equações do mundo. Com o Ajax passando com o bem, tinha que passar um time do mal. No caso, a Juventus.
Esse jogo, como você falou no lance do pênalti, qualquer pessoa que tem o mínimo de índole, e é uma pessoa que não tem passagem pela polícia, concorda que não foi pênalti. Mas eu nem consigo sentir pena do Atlético de Madrid, porque foi um time que realmente não jogou porra nenhuma, merecia a derrota, e se não tivesse perdido ali, perderia na prorrogação. É completamente diferente aí do momento que a gente, por exemplo, Juventus e Real Madrid na temporada passada. Juventus fazendo 3 a 0, aí foi o juiz inventou um pênalti pro Real Madrid e o Real Madrid foi lá e passou. É uma coisa, porque a Juventus realmente estava jogando bem. Era um time que estava se impondo, que estava vencendo. O Atlético de Madrid foi covarde. Porra, tipo, os caras entraram, jogaram bem, dominaram o primeiro jogo. E aí no segundo jogo, simplesmente não quiseram jogar. Ficaram os 11 atrás esperando contra-ataques e eles nem tentavam contra-atacar. Toda a bola era bola rifada para frente, então é realmente difícil sentir pena de um time desse. O Griezmann deveria dedicar aí a sua carreira a jogar Fortnite, que é uma coisa que ele provavelmente faz muito bem. E, como você disse, um time do mal passa para contrabalancear a balança natural do mundo e a gente ter contra quem torcer na próxima fase. Próximo jogo, esse é o jogo que, assim, honestamente, Barcelona e Lyon é um jogo que ninguém assistiu porque era no mesmo horário do Liverpool. E eu acho que, assim, talvez tirando os torcedores do Barcelona, ninguém mais se importa com isso aqui. Algum comentário sobre esse jogo?
Não.
Perfeito. Eu acho que a única coisa que eu posso ressaltar desse jogo é que é do portal Felipe Coutinho Brasil, que a gente já havia ressaltado anteriormente aqui, que o Coutinho fez um gol empurrando a bola embaixo da linha, e os caras simplesmente surtaram, mandaram lá, um mágico voltou, enfim, algo bem patético, como você espera de qualquer pessoa que é fã desse bandidinho chamado Felipe Coutinho. E agora, finalmente, vamos aí para Bayern e Liverpool, uma performance espetacular dos homens de vermelho dentro da Alemanha. Klopp meteu aí um Brexit midfield só para contrariar a torcida e teve que desmanchar ele logo aí aos 9 minutos, quando Jordan Henderson sentiu que não era um jogador de futebol e pediu para ser substituído. João, seus comentários sobre esse jogo, seu aspecto geral sobre essa partida que nos garantiu uma vaga nas quartas de final.
Um jogo tão maravilhoso, tão perfeito, que eu nem sei por onde começar. Um jogo gigante assim, a gente não sabe se a gente começa falando mal do adversário, enaltecendo o nosso time, a jogada, ou falando mal do estádio dos caras, que é sempre legal falar também. Falando desse jogo, na presença do meio-campo que a gente usou na última Champions League, e o Klopp colocou esse meio-campo só para provar que, se a gente tivesse o Alisson no gol, a gente com certeza teria vencido aquele jogo. Ou se não tivesse vencido, o jogo ficaria 1-1, como o Alisson provou que ele pode tomar um gol na Champions League, que acontece. E o universo de novo balanceou o time do Liverpool, machucando o Henderson no comecinho da partida, possibilitando a entrada do Fabinho, que conseguiu jogar um dos melhores jogos de novo da sua carreira pelo Liverpool, colocando no bolso metade dos jogadores do Bayern de Munique, que eu não quero falar o nome aqui, porque a gente não se interessa muito mais sobre eles, já que eles caíram de fase. E assim, o jogo foi muito perfeito, porque foi na casa deles. A gente era praticamente o underdog, né? E no momento que a gente tomou aquele gol cagado, que parecia tudo acabado, eu tinha certeza que se a gente ia ser eliminado, ia ser uma daquelas jogos que a gente perde, porque a gente simplesmente. Não é que a gente não foi bom, a gente não foi não tão ruim, porque a gente dominou o jogo. O Bayern não jogou nada, foi um time que não fez porra nenhuma, tal qual o Atlético de Madrid contra a Juventus. Mas mesmo assim, como é o Liverpool, a gente tem medo da gente ser eliminado em qualquer bola parada, cagada.
Esse foi um daqueles jogos que o Liverpool enfrentou um adversário totalmente apático. O Porto, na temporada passada, depois de tomado 5-0, jogou mais do que o Bayern jogou hoje. Talvez isso se dê ao fato porque eles estavam ainda comemorando a vitória por 0-0 e os dribles do Gnabry e a performance defensiva do Kimmich, esquecendo que o Kimmich não jogava hoje. Mas o Bayern simplesmente não jogou. Eu não duvido muito que isso seja o natural do Bayern, mas a performance, tanto ofensiva, a defensiva nem tanto, tá? A gente tem que destacar aí que o Hummels jogou muito bem. O próprio Rafinha, que. O Rafinha não comprometeu. Era o cara que todo mundo tinha certeza que ia cagar no time do Bayern. E ele não fez isso. Ele fez uma performance ok. Ele segurou o Mané. Aí o Neuer foi lá e cagou o primeiro gol. Deu o primeiro gol pra gente. E aí os outros dois também não tinha muito o que os caras fazerem. Esse é o jogo chave da temporada. Porque existe aqueles jogos que você ganha, o time ganha confiança e vai progredindo, progredindo, progredindo. Foi assim na Champions League passada. A gente ganhou muita confiança depois de passar o Porto. E bater aí um time 7 vezes campeão da Bundesliga, que tem um peso enorme, e para o Klopp deve ter sido delicioso, porque ele odeia o Bayern, dá uma confiança muito maior. E aí, falando sobre as performances individuais. Inclusive, acho que você pode falar um pouco mais sobre isso também. A gente tem que ressaltar aí que o Matip, apesar de ter feito gol contra, estava fazendo uma performance, fez uma performance fantástica. Ele errou ali, ele é um lance que é realmente algo, um ponto fraco dele. Ele não consegue cortar a bola sem ser para a direção do gol. E ele já vinha tentando fazer esse gol, né? Tentou contra o Bayern, fez aí contra o Manchester United e finalmente conseguiu o gol da carreira dele. Inclusive, o gol que o Matip fez hoje já coloca ele praticamente com o mesmo número de gols em mata-mata da Champions do que o Hazard, o que não é muito difícil assim. E aí a gente teve outros jogadores, como você falou, o Fabinho entrou e toda a impressão que dá é que toda semana o Fabinho faz seu melhor jogo com a camisa do Liverpool. A gente vem aqui e elogia o Fabinho toda semana e dá a impressão que está sendo no automático, mas realmente não é. Ele anulou o Thiago, que tanto se falou dele a semana toda. Ele destruiu o Thiago o momento todo. O James Rodríguez, eu não sei se o James Rodríguez jogou. O James Rodríguez jogou? Porque ele não tocou na
Ele jogou,
bola.
ele
Ele não tocou.
sofreu uma falta lá e tomou um amarelo, foi o highlight dele.
Porque assim, semana passada a gente descobriu que. Semana passada não, jogo passado a gente descobriu que o James Rodríguez jogou quando o Kovac tirou ele de campo. Esse jogo ele jogou até o final, então eu não sei se ele jogou ou não. Ele tava lá? Enfim, se ele tava, ele fez o que ele sempre faz, que é viver daquele gol que ele fez na Copa de 2014. E o resto do Bayern foi completamente inútil na parte ofensiva. O Gnabry tentou o tempo todo, não conseguiu. O Ribéry está dentro do bolso do Trent Alexander-Arnold. E aí depois eles revezaram, que foi bastante bonito, porque eles colocaram o Coman para voltar para o bolso do Trent Alexander-Arnold. Foi um de volta para minha terra do Coman. E o Lewandowski é um coitado, porque ele só ilude pessoas que assistem esse bando de fazendeiros jogar toda semana e acham que tem alguma propriedade, porque ele faz aí 5 gols num time pior do que o Schalke. Ah, grande coisa. Seus aspectos gerais, quer falar um pouco? Fale um pouco sobre o ataque. O que você achou do ataque essa partida? Porque a impressão que dá é que os primeiros minutos foi bastante truncado, mas depois simplesmente fluiu. João, seu panorama sobre o ataque.
Então, não foi só impressão, os primeiros minutos foram complicados mesmo, até porque ultimamente sempre é complicado com o começo do jogo, os adversários estão com gás para marcar o Salah e o Mané ao mesmo tempo. E nesse jogo, é bom destacar que o Salah, ele jogou bem, apesar de não fazer um gol, porque ele está numa seca tremenda. Desde que começou aquela história que o Salah vai chegar no gol 50 pela Premier League mais rápido que o Alan Shearer, ele nunca mais fez gol. Ele simplesmente respeita muito o Alan Shearer, o que não está errado nisso. E ele simplesmente decidiu não fazer mais gol e continuar ajudando o time a vencer. Ultimamente, o Salah sempre atrai a dupla marcação, né? E até por isso a gente está vendo uma das melhores sequências do Mané pelo Liverpool, né? Eu acho que, se eu não me engano, é o oitavo gol dele em 7 jogos. É algo assim, eu tô lembrando de cabeça, né? E foi basicamente isso. O Mané teve uma atuação perfeita, porque no momento que você dribla o Neuer sem olhar para ele, eu automaticamente coloco como uma atuação perfeita. E o nosso ataque funcionou bem. Totalmente o contrário do ataque do Bayern de Munique. Você tava falando do Lewandowski. E nesse jogo eu tirei a minha conclusão, que ele é o jogador que eu mais odeio no mundo. Porque eu comecei a reparar um pouco, o Lewandowski sempre está em impedimento. Não tem um lance que ele não tá, que ele tá legal. O único lance que ele não está em impedimento é quando o Gnabry ou outro ponto puxa até a linha de fundo e fica fisicamente impossível ele estar impedido. E todo lance é assim. E às vezes o time do Bayern de Munique, acho que por falta de comunicação, ou por estar acostumado a ter o juiz a seu favor em todos os jogos, eles lançam para o Lewandowski impedimento e ele sai na frente do seu goleiro. Você acha que acabou tudo ali, mas não, o arrombado está impedido, ele não tem chance alguma de fazer gol. Ele sabe que ele está impedido, mas mesmo assim ele continua o lance, a gente quase morre do coração achando que vai tomar um gol de um poste. E vai lá, o Matip chega, tira a bola dele, ou ele perde a bola para o Alisson, ou ele perde a bola sozinho na frente do Alisson. Tudo isso para ele estar impedido. Isso é uma falta de compromisso com o torcedor. Ou talvez vai da índole dele, né? Nunca se sabe. E infelizmente o Matip conseguiu de novo anular ele na bola aérea. E os grandes lances do Lewandowski foi forçar um amarelo no Matip, que ele estava cansado de ser um dos poucos caras que não tinha levado amarelo no time. Foi lá, deu um rapa no Lewandowski, ganhou o seu amarelo para ficar tranquilo, igual para não ficar diferente dos companheiros dele, né? O Fabinho conseguiu fazer o melhor lance do jogo do James Rodríguez, foi que ele deu um carrinho por trás nele, forçando o amarelo pro Fabinho, o que fez o Fabinho jogar melhor ainda, porque ele parou de se arriscar tanto e deu os botes certinho. Inclusive, ele deu um bote dentro da área, que ele deu um carrinho, uma chegada de algum ponto que eu não lembro. E foi um lance arriscado, ele tirou perfeitamente. E outra atuação para falar é a do Trent Alexander-Arnold. E uma coisa que eu notei ultimamente, todo jogo ele começa assim, ele vai agressivo na bola, ele tem essa mentalidade de atacar o adversário, um negócio que a gente adora como torcedor. Mas todo jogo ele toma amarelo, ele simplesmente joga melhor do que nunca. E se eu não me engano, contra o Real Madrid na final da Champions League, ele tomou um amarelo também e começou a jogar o melhor futebol da vida dele. E assim, E essa estratégia do Liverpool de ficar amarelando todo mundo só não deu certo porque o Robertson esqueceu que ele não podia tomar amarelo, senão ele ia perder o próximo jogo das quartas de final. Mas tudo bem, porque o Sérgio Ramos também tomou amarelo e o Sérgio Ramos também não vai jogar quartas de final. Então o Robertson está aprendendo com um dos caras que teve sucesso no futebol.
Sobre o ataque, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, que já foi abordado pelo grande comentarista do Esporte Interativo, que a gente não tem ideia do nome, e essa semana aí foi enfatizado pela nossa ouvinte, Amarrages, é de que Mané é melhor do que Neymar, e isso aí não tem nenhum espaço para questionamento. Se vocês por um
Cada dia
motivo.
comprova, né?
Se você por acaso tem a menor dúvida de que o Mané é melhor do que o Neymar, é só olhar quem vai jogar na próxima fase da Champions League e ter todas as suas perguntas respondidas. E ainda sobre o gol contra do Matip, eu tenho uma tese. É de que o Matip fez o que o Davi Luiz não conseguiu, que foi ver os alemães e tentar dar alegria para o seu povo. Ele foi lá, tirou o gol do Lewandowski, que seria um motivo de tristeza extrema pra gente. Fez um gol que coloca ele disputando aí a artilharia de Champions League com o Hazard. E ainda a gente passou de fase. O Matip, ele tá muito à frente. Às vezes o cérebro dele dá tantas e tantas voltas para pensar numa coisa tão fácil, que aí ele já tá muito à frente do que a gente consegue conceber. Então o gol contra dele deu alegria pro seu povo, deixou ali o torcedor alemão, assim, extremamente eufórico, que eles deram aí dois gritos até serem completamente dilacerados pelo Mané e pelo Salah, e pelo Van Dijk, que, ao qual a gente já tinha falado isso antes. Se o Van Dijk não estiver na lista de três melhores do mundo essa temporada, vai ser o maior assalto da história da humanidade, desde que, sei lá, os ingleses invadiram o Egito e tomaram todas as riquezas. É simplesmente incompatível, porque todos os anos, eu sei que existem jogadores que venceram tudo na sua carreira e não tiveram na lista de três. O exemplo mais recente aí é do Varane, que venceu a Copa do Mundo, venceu a Champions League, não estava no top 3. Mas, contudo, todavia, sempre existiram atacantes muito à frente do que aqueles defensores. Por exemplo, assim, temporada passada, você tinha o Messi, você tinha o Cristiano Ronaldo, você tinha o Modric, você tinha o Salah, que eram jogadores que tinham simplesmente destruído durante a temporada toda e realmente mereciam estar ali à frente do Varane, mesmo que o Varane tenha vencido tudo. Essa temporada não é o caso. Você tem assim, o Messi, que já ganhou o melhor do mundo. Não existe nenhuma hipótese.
Vai ganhar.
Não tem como o Messi perder. A não ser, sei lá, ele se machuque na próxima rodada e fique o resto da temporada fora. Mas se ele manter o nível que vem mantendo, ele ganha aí o sexto prêmio. E os outros concorrentes dele estão muito abaixo dele. Que talvez você possa falar aí, o Mbappé. Mas o Mbappé caiu agora nas oitavas de final da Champions. Então vai ser muito difícil você considerar um cara assim. Griezmann, mesma coisa. Não vai ganhar o Espanhol. Não ganhou a Champions. Então é complicado você falar que o Griezmann realmente pode competir com o Messi. Cristiano Ronaldo, assim, ele faz, tem feito os gols, ontem decidiu. Então é meio difícil falar mal do Cristiano Ronaldo quando ele realmente meteu um hat-trick. Mas ainda acredito que até lá ele vai estar preso, então ele provavelmente não vai conseguir concorrer com o Messi. E aí sobra quem? Eu realmente não consigo ver, e eu juro que não é clubismo, mas eu não consigo ver o Van Dijk fora do top 3 do mundo essa temporada. Ele provavelmente vai ganhar o Player of the Year da Premier League, a não ser que eles roubem o Van Dijk e deem pro Agüero. Mas o Van Dijk tem tido aí longos passos para chegar nisso. É incrível como ele é o zagueiro mais caro da história do futebol e ainda foi barato.
Então, você falou do como está todo mundo abaixo do Messi. Como você faria seu top 3 da temporada se acabasse hoje?
Meu top 3 da temporada se acabasse hoje? Provavelmente Mané, Van Dijk e Alisson. Esse é meu top 3. E o seu?
Você acabou de roubar metade do meu time. Eu, como um cara que não é clubista, colocar o Salah em primeiro, o Van Dijk em segundo e o Mané em terceiro. O Alisson não vai porque ele é goleiro e goleiro, infelizmente, a gente tem que continuar praticando um pouco de bullying.
Eu coloquei o Alisson no top 3 muito mais por causa da beleza, porque realmente o Alisson de terno na cerimônia da FIFA seria de um enorme prazer para os olhos apreciar Alisson Becker. E aí, por fim, estamos na próxima fase. Eu não sei se tem mais algum aspecto desse jogo que você queira comentar, a não ser que os times alemães fizeram exatamente o que a gente esperava que eles fizessem. Passaram vergonha e mostraram ao mundo a verdadeira liga que eles são. O Schalke tomou bucha do City, o Bayer passou vergonha frente ao Liverpool, o Dortmund conseguiu cair para o Tottenham, o que é bastante difícil. Enfim, próxima fase, aí estamos nós, aí vamos nós, os homens de vermelho continuam na cidade. E agora, como já é tradição, vamos passar aí um pouco para frente, fazer as nossas perguntas finais. A primeira pergunta vem lá da terra que não pode ser pronunciada, o nosso paraíso tropical brasileiro, Morro da Fumaça. Nosso amigo João Gabriel de Morro da Fumaça primeiro pede para mandar um abraço para Bianca Mazeto. Abraço, Bianca. E para o papai Cris, o qual a gente não vai fazer, porque a gente tem certeza que a Polícia Federal escuta esse podcast. Ele pergunta: podemos dizer que hoje o Liverpool é favoritaço a ganhar a Champions League, pois é o melhor time que joga com ou sem a bola, nos pés, etc. João, quer responder essa?
Essa eu nunca vou responder com total seriedade, porque eu falaria assim, mas como o cara que não quer zicar o campeonato e todas as chances da gente ter uma alegria no final do ano, eu digo não. Até porque realmente não é. Se você vê, a gente fez a maioria da Premier League como um time bem pragmático, jogando o suficiente e tendo uma defesa muito acima das outras da liga. E basicamente isso. Não é bom falar muito bem do seu time, porque a gente pode se machucar depois, no final da temporada.
E aí, já para responder também a minha perspectiva dessa pergunta do João, eu já vou complementar com a pergunta que o Victoria Lopes, o Ruivo, mandou para cá, que é: eu queria saber qual elenco vocês acham mais completo para aguentar as duas competições, Manchester City ou Liverpool? E aí, já respondendo a pergunta do Tibin com a do Ruivo junto, eu não acho que o Liverpool seja favorito, e nem é falando assim, pra dar zica, contrário, porque o Liverpool não tem elenco pra aguentar as duas competições. É meio foda falar isso? Mas eu não tenho nenhuma esperança de que vá copar os dois títulos, porque a gente viu que o time tem momentos que cansa, e como no meio campo a gente até consegue aí alternar peças, tem dias que entra aí com o Brex midfield, tem outros dias que dá pra entrar mais ofensivo com o Keita, tem o Shaqiri pra rotacionar, mas a grande real é que o time não tem elenco pra competir nas duas, por isso que eu não coloco o time como favorito na Champions. Eu acho que a gente vai priorizar a Premier League, eu acho que o Klopp também pensa dessa maneira, apesar de que priorizar a Premier League não quer dizer desistir da Champions League de maneira nenhuma, mas eu acho que o elenco em determinado momento vai pesar e o ataque ali acaba decaindo. Então eu acho que o Manchester City tem mais elenco do que o Liverpool e não acho que o Liverpool seja favorito à Champions League, mesmo tendo jogado o que jogou hoje. Próxima pergunta é do Venâncio. Ele pergunta: vocês acham que o Lovren irá voltar ao time titular quando se recuperar? Ou o Klopp vai manter o Matip? Mandem abraços, pois sou o primeiro ouvinte internacional. Primeiro de tudo, pode ser o primeiro, mas não é o único. Existem outros aí, inclusive, já antecipando, queria mandar um abraço aí pro Leme, que nos escuta de Turim. Na verdade, acho que ele tá morando em Londres, mas ontem ele tava em Turim para assistir o jogo da Juventus. E existem aí outros perdidos, mas Venâncio, você está sempre no nosso coração, diretamente de onde você esteja morando. João, você acha que o Klopp vai manter o Matip ou o Lovren volta para o time?
Com o Klopp a gente nunca sabe, né? Quer dizer, a única coisa que a gente tem certeza é que o Klopp vai entrar com o Salah, Mané e Firmino na frente. Mas o Klopp, ele já demonstrou que ele gosta muito do Lovren, igual ele gosta de todo mundo do elenco. Mas o Matip tá numa sequência boa, né? O Matip tá indo bem na maioria dos jogos. E eu acho que ele fez por merecer essa posição titular, apesar de que ele entrou porque só tinha ele. E assim, o Joe Gomes tava muito bem antes. E o Lovren teve seus momentos bons, altos e baixos antes. Mas eu creio que o Klopp vai dar continuidade do Matip, porque do estilo dele mesmo, não ter um... Quem tá jogando agora, né, continua jogando. A não ser que aconteça um desastre. Porque eu lembro até quando a gente tinha o Alberto Moreno no elenco, demorou um bom tempo pro Klopp sacar ele e colocar outro jogador.
O grande X da questão é quanto tempo o Matip consegue jogar sem se machucar. Infelizmente é isso. Ele teve um começo fantástico no Liverpool, inclusive, quem viu o Matip jogar aí no primeiro ano achou que o cara seria nosso zagueiro número 1. E ele vem repetindo essas performances. Ele é desastrado, ele é meio estranho. Ele provavelmente caiu do berço quando era criança. Sim, mas ele vem jogando muito bem. E eu acho que se o Lovren fosse essa coca toda, para usar a expressão popular, até talvez ele poderia bancar em uma Matip. Mas o Lovren sempre foi bastante irregular. E o Matip vem jogando muito bem. E eu acho que não tem por que tirar ele de campo nesse momento. Deixa eu só... A próxima pergunta vem do Bruno Vinícius, grande amigo meu. Bruno, um abraço. Ele mandou a seguinte pergunta: tem algum time classificado que vocês não queiram enfrentar de jeito nenhum? Ou pode vir todo mundo que estamos preparados? Eu começo respondendo essa. Primeiro, eu não quero enfrentar o Manchester City agora. E não pelo fato de que o Manchester City seja muito mais time que a gente, ou porque eu tenho muito medo deles. Mas é porque se a gente eliminar eles agora, eles vão poder focar só na Premier League. Então essa já é a minha resposta de imediato. Mas eu acho que em questão de nível, a gente está páreo com todos os outros times. Pode não parecer, mas grande fato disso é porque a gente não assiste constantemente os outros times jogarem. Por exemplo, você é o Barcelona. Você vê, você assiste alguns jogos do Barcelona na Champions, e aí você vê os caras jogando muito e dando show, e dá a impressão que o nível deles é realmente muito acima da gente. Mas a gente tinha essa impressão com o Bayern. Vê semana após semana, eu sigo muitos torcedores do Barcelona, e todos eles, toda semana, eles estão completamente malucos na cabeça, porque o time vem escalado errado, o time não rende, tá decepcionando em alguns pontos. Então assim, não existe time invencível. Eu acho que essa Champions vai ser uma das Champions mais abertas que eu já vi. E aí a gente tem vários times com chance. Então assim, só não quero o Manchester City, porque seria péssimo eles caindo agora. Inclusive, assim, Manchester City, se você quiser ir até a semifinal e cair na semifinal e priorizar a Champions League em vez da Premier League, tem todo o meu apoio. Vai Guardiola daí, faz o que você quiser. João, tem algum time que você não queira enfrentar nessas quartas?
Bom, em especial tem um time, mas não por motivos técnicos ou porque o time é muito bom. Eu não queria enfrentar um Manchester United, porque a gente ia ter que, em um confronto, a gente ia ter que usar a camisa cinza de novo. Que não é uma camisa... Apesar de a gente ter conseguido a vitória hoje, que vai eternizar a camisa cinza como uma das melhores da temporada. Mas, assim, jogar com a vermelha é mais tradicional, é mais bacana. E se a gente conseguir jogar os dois confrontos com a vermelha, já é um passo importante para passar de fase. Mas, assim, na questão técnica, eu também não queria enfrentar o Manchester City. Diferente do ano passado, que eu queria totalmente pegar o Manchester City e deu certo, porque ano passado eu senti que a gente tinha um elenco que dava para vencer eles no confronto, apesar de ele estar uns 30 pontos na frente da gente na Premier League. Mas esse ano eu acho que a gente pode até perder para eles no confronto, porque o time desse ano é diferente. O time deles tem uma rotação do meio para frente fantástica, que é bem difícil até você armar um jogo, um plano de jogo para marcar. Mas é isso. O Tottenham também não seria muito legal de enfrentar, porque, sei lá, não me sinto à vontade enfrentando o Tottenham numa competição europeia. Não é um negócio assim que você acha que vai acontecer, então talvez eu não saberia como me sentir.
Inclusive, essa é a questão do nosso grande amigo Nilson, ou abraço Nilson. Ele perguntou: Spurs versus Liverpool, quem leva? Primeiro que Spurs deve ser um time de basquete, eu não tenho muita certeza, mas provavelmente é. E assim, eu me nego a responder essa pergunta. Não responderei tal questionamento dentro deste podcast. João, se você quiser responder, é por sua ordem.
Bom, um abraço, Nilson. Todo meu respeito para você por ser um cara que mora no Pará. E a gente nunca vai falar que o Liverpool vai perder um confronto aqui, sinceramente. A gente fala que a gente vai perder contra time pequeno, que, por incrível que pareça, é o caso do Tottenham. Mas, assim, sua pergunta não é para ser respondida num podcast do Liverpool, ainda mais quando tem duas pessoas clubistas aqui. Mas muito obrigado pela pergunta e vai Spurs. O do basquete.
O cara mora no Pará, e torce pro Tottenham. Essa é a história mais triste que eu já ouvi na vida. Inclusive, Nilson, se você estiver escutando, escreva esta história pro Gugu, pro Luciano Huck. Eu tenho certeza que você receberá muitos prêmios e recompensas dentro da sua casa, porque você é praticamente o menino Charlinho deste Twitter. Próxima pergunta é... Na verdade, assim, duas perguntas complementares novamente. A primeira delas é da Marrages, que já manda a primeira mensagem aqui falando que o Mané é muito melhor que o Neymar. Inclusive, não poderíamos concordar mais. Marrages, se der Liverpool e Real Madrid na próxima fase da Champions, queremos você aqui no podcast. Esteja extremamente convidada a vir aqui se enfrentarmos o Real Madrid na próxima fase. E a pergunta dela é... Você sacrificaria sua vida para Virgil van Dijk viver mais? E tem outra pessoa que perguntou, foi o Luan, perguntando se você tivesse dois orifícios anais, quantos destinaria ao holandês Virgil van Dijk? Primeiro de tudo, eu já queria falar que a minha vida nem é tão digna de ser doada ao van Dijk. Não tem nada que eu pudesse fazer em honra a este homem. E se eu tivesse dois cu, eu dava os dois pro Van Dijk, eu não tenho a menor dúvida disso. O Van Dijk merece tudo nesse mundo, não existe nada que esse homem exija que não possa ser alcançado. Próxima aí pergunta, meio comentário, meio pergunta, vem do Maurício Simões, nosso amigo que esteve aqui nos momentos de tristeza da semana passada, mas que nesse momento nos dirige com alegria. Falando, o meio Brexit foi uma forma de intimidar os alemães. Primeiro, assim, a gente sempre sabe que a Alemanha, de tempo em tempo, se reúne para destruir a Europa. Foi assim na Guerra Franco-Prussiana, foi assim na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E por algum tempo eles estão quietos. Então você sabe que os alemães estão articulando alguma maneira de destruir a Europa. Mas ninguém se tocou que eles entregaram a semifinal ano passado para o Real Madrid. E o Real Madrid destruiu a Europa. Então, assim, o meio Brexit, sem dúvida, foi uma forma, um tratado diplomático, porque todo mundo sabe que é de conhecimento geral que a Theresa May vem escalando o Liverpool e vem colocando os ingleses, porque a data final do Brexit vem aí no próximo dia 29 de março. Então, o meio Brexit foi, sem dúvida, uma maneira para intimidar os alemães e que funcionou. Inclusive, o Niko Kovac escalou o seu time para fazer justamente o que a Alemanha faz, que é absolutamente nada, e recebeu os créditos por isso. Então, além de uma vitória no futebol, foi mais uma vitória diplomática para o Reino Unido. E a última pergunta vem aí do Netflix Paga Nós, que sempre manda perguntas aqui pra gente. Um abraço. Ele pergunta, o Mané é o melhor jogador do Liverpool nas últimas 3 temporadas? Mesmo com o Salah no nível Messi na última? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse, João.
Então, falar de 3 temporadas é complicado, né? Porque em 3 temporadas a gente não tinha o Van Dijk. Qualquer conversa que a gente for começar, qual jogador é mais importante pro Liverpool, se não for o Van Dijk, tá errado. Mas assim, nas 3 temporadas é o Mané, com certeza. Até porque o Salah... Ah, me corrija se eu estiver errado. Ele só teve 2 temporadas no Liverpool, né?
Sim, ele começou a temporada passada.
Então, nem tem como... Ah, talvez quem que vem jogando titular as últimas 3 temporadas? A gente não vê um homem assim que se destaca tanto no time.
Tem o Firmino.
Firmino. Ah, mas entre o Mané e o Firmino, é uma disputa bem complicada, mas eu ainda acho que é o Mané, porque... Tudo bem que o Firmino também ajuda bastante na marcação, era uma das principais características que o pessoal falava dele. Mas o Mané traz um algo a mais pro time que não é qualquer jogador que vai acrescentar. Eu acho que sem ele, o time ia funcionar muito pior do que sem o Firmino.
Pois é, eu concordo nisso. Eu acho que assim, é claro, não tem como você comparar, por exemplo, assim, o Mané há 3 temporadas, o Van Dijk é 1,5 temporada. Não existe uma discussão acerca do Van Dijk ser o jogador mais importante do time, e o Salah fez uma temporada fantástica. E assim, o Salah vem fazendo uma boa temporada, ele já passou dos 2 dígitos de gol, é claro que ele não vai fazer temporadas níveis aquela, porque todo mundo sabe, mas o Mané, o grande exemplo de como o Mané é importante foi a temporada, acho que 2015, 2015-2016 ou 2016-17? 16-17, que foi a temporada que o Mané foi para a Copa Africana das Nações, que foi o momento que o Liverpool era ali um dos líderes da Premier League, estava brigando pelo título, e depois que ele saiu, o time implodiu. É, teve um janeiro horroroso, não conseguia vencer, e aí ele veio, levou o time para a Champions, depois se machucou, o time voltou a decair. Então acho que assim, mesmo com o Firmino sendo espetacular nos últimos anos, primeiro como 9, depois virou ali quase um 10, o Mané, no grande geral, nessas últimas 30 temporadas, é o jogador aí com um overall superior ao Liverpool. E aí teve também o João Vitor perguntando se o Van Dijk é o melhor do mundo hoje, levando em conta que o Messi não é humano. A gente meio que respondeu isso lá no começo, e eu acho que é o que eu falei aí. O Van Dijk tem tudo para ser o top 3 do mundo se não roubarem, o que é bastante comum a UEFA fazer. E eu não acho que tenha outro jogador, porque assim, primeiro a discussão era se o Van Dijk valia tudo isso, aí a gente teve a prova, aí se o Van Dijk era o melhor defensor da Premier League, aí a gente teve a prova, aí era se o Van Dijk era o melhor jogador da Premier League, a gente vem tendo a prova. E agora a gente está na discussão se o Van Dijk é o top 3 do mundo. E a gente vem tendo a prova. Então, sei lá, provavelmente daqui a 3 ou 4 anos o Van Dijk vai ser uma espécie de presidente intergaláctico, vai ser conselheiro da ONU e capitão do Liverpool, que é o mais difícil das três partes. E a última pergunta...
Mais importante.
Mais importante, obviamente. E aí a última pergunta que a gente vai fazer aqui, vem do Anderson, que também falando do Van Dijk, eu não vou julgar, porque parece meio repetitivo, mas o que o Van Dijk jogou hoje, a gente poderia ficar aí 2 horas falando do Van Dijk, que é: quem seria o terceiro melhor zagueiro do mundo, atrás de Van Dijk e Romagnoli? Romagnoli deve ser o nome de alguma massa, algum macarrão, alguma coisa assim. João, quer responder essa pergunta?
Começo a pergunta falando do fundo do meu coração, e com todos os meus conhecimentos de futebol, que o terceiro melhor zagueiro do mundo é o equatoriano Robert Arboleda, do São Paulo. Eu acho que se algum time tiver interessado nele, não compre, deixe ele no São Paulo lá, porque ainda tem muita coisa para ganhar para lá. Ou simplesmente ser o único jogador que a gente gosta, tirando o Hernandes. E, então, passo para você. Eu não quero falar nenhum outro jogador aqui agora que eu já mencionei o Arboleda, que para mim é uma entidade acima assim no futebol brasileiro.
Eu acho que se fosse fazer aí um top 3 de zagueiros do mundo, provavelmente seria Jeromel, Kahneman e Paulão, que aí é conhecimento popular que todos os jogadores do Grêmio estão em níveis extremamente superiores, que o Van Dijk provavelmente foi um mau investimento, e bom mesmo é o Jeromel, que estava passando vergonha ontem na Libertadores. E aí, agora, finalmente, recados finais. Eu não sei se ficou mais curto ou não. A impressão é de que ficou mais curto, mas eu também tenho a impressão de que eu estou cravando aqui há 3 horas. João, seu recado final dessa semana vai para quem?
Meu recado final, de novo, é agradecer a todo mundo que ouviu, não importa onde você esteja, se você esteja no Pará, fora do Brasil, se você for o meu pai também, muito obrigado por... O meu recado final vai... Na verdade, não é recado final, é uma condolência a um atleta que a gente gosta muito, pelo menos eu gosto muito, que me proporcionou alegria nesses últimos tempos, e até fazendo um cruzamento de outro esporte, o quarterback Blake Bortles, do Jacksonville Jaguars, foi demitido do time. Eu acho isso uma total falta de respeito com o rapaz, que vinha fazendo um trabalho ótimo no time. E é isso, obrigado a todo mundo, e vai Liverpool!
E agora, finalmente, meu recado final. Primeiro, vamos puxar aí o seu gancho e falar que Blake Bortles é uma entidade do esporte, que está extremamente acima de qualquer clubismo. Provavelmente o melhor cornerback que a NFL já viu nos últimos anos. E o perfil Blake Bortles Facts vai sempre viver no nosso coração. Meu recado final, primeiro de tudo, queria mandar alguns abraços. Primeiro para torcedores do Bayern em geral, tem alguns amigos, Tainan, Gabriele, Daniel, perdões por você não estar aqui hoje, Daniel. A gente ia comentar a Premier League, inclusive falei que o Daniel viria aqui neste programa, Não teve nenhum problema. A gente fez, não fez o pré-jogo que era para ele ter vindo. Inclusive, mil perdões, Daniel, mas fica aí o convite. Espero eu que em breve você esteja aqui, porque agora você não tem para quem torcer, já que o Bayern e o PSG foi eliminado e a sua vida provavelmente é bastante triste. Outros abraços em geral. De novo, um abraço pro Igor, que escuta a gente aí com frequência. Rondônia, que está sempre dando aquela força para a gente, é bastante bacana. Nahara, que mandou uma mensagem essa semana falando que escutou o podcast, muito obrigado. A gente aí, em 5 episódios somados, a gente já passou aí de 1000 streams, que é uma coisa que provavelmente eu não imaginava que aconteceria. Enfim, fico extremamente feliz com todas as pessoas que gostam, que mandam mensagem. Pessoas que não gostam, por favor, não mandem mensagem, porque eu não dou a mínima para a opinião de vocês. E para finalizar, temos aí Liverpool e Fulham esse final de semana, mais 8 jogos pela frente. O Manchester City vai perder pontos, fiquem tranquilos contra isso, gastaram todos os gols que tinham para gastar essa semana contra o Schalke, a gente só depende de nós ainda, cada jogo é uma final, viva intensamente cada partida, dê o máximo de si porque esse momento não volta, 8 jogos para ir. Nós vamos de novo up the Reds.